Boa noite, amigos guadalupenses. Peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para dar início à sessão. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2015. Continuaremos de pé para ouvir o hino do município de Guadalupe. Podemos sentar. Boa noite, amigo guadalupense. Dando início à sessão ordinária, que seria feita no dia 19, mas devido ao feriado foi mudado para hoje, dia 20. Então, nesse momento, eu peço o secretário para fazer a leitura da ata da última sessão.
Ata da 28ª sessão plenária ordinária. Aos 5 dias do mês de outubro do ano 2015, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo Vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário Vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram os senhores vereadores Ivan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mozinho, primeiro vice, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, segundo vice-presidente, Jesse James Lima de Miranda, segundo secretário, a de Carlton Rodrigues da Silva, Amadeu Luiz Pereira Júnior, Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e Surama Santana de Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Francisco Fernandes da Silva, doutor Fernandes, primeiro secretário, ausência justificada. Ordem do dia. Lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido o ofício 356/2015 da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Lido o projeto de lei 12/2015 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a doação do prédio onde está instalada a Igreja de São Francisco à Paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Expediente. O presidente Edivan coloca o projeto de lei 9/2015 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a alteração da lei 313/2005, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências. Em discussão. Nenhum vereador usou a palavra. Lido o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presidente Edivan coloca o presente projeto de lei em votação. Projeto de lei 9/2015 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a alteração à lei 303/2015, que trata da estrutura administrativa e funcional da Prefeitura Municipal de Guadalupe e da outras providências, é aprovado por unanimidade. Lidas indicações número 21 e 22/2015, de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins. Tribuna Livre. O presidente Edvan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra os senhores vereadores Ana Lúcia, Surama, Amadeu Júnior, Jaci James e Alderico. O presidente Edvan fez suas considerações finais e, sem nada mais a tratar, declara, em nome de Deus, encerrada a presente sessão. E Jaci James, então secretário naquele dia, mandou digitar a ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por ele e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? A ata está aprovada. Dando continuidade à pauta do dia, peço ao secretário para fazer a leitura.
Indicação número 3/2015, de autoria do vereador Alderico Porto Mozinho, concede título de cidadania guadalupense ao senhor João de Deus Ribeiro. O presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, vai saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e seu sanciona a seguinte lei. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor João de Deus Ribeiro. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Como justificativa, nobres vereadores, João de Deus Ribeiro chegou em Guadalupe 4 de fevereiro de 64 para trabalhar na COEB, onde mudou para Chesse, trabalhando até se aposentar em 25 de outubro de 1995. Casou-se com a guadalupense Maria Aparecida de Souza Ribeiro e aqui constituiu família com três filhos, Jocildo Souza Ribeiro, Márcia Rejane Souza Ribeiro Mozinho e Janária Souza Ribeiro. Todos guadalupenses, agricultor dos platôs de Guadalupe, onde produz goiaba, melancia, banana, também é comerciante na Vila Parnaíba. Por essas razões que apresenta o plenário presente projeto de lei. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando com imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. 20 de outubro de 2015, Alderico Porto Mozinho. Outra indicação, não, é projeto de lei também, 4/2015, de autoria do vereador Alderico Porto Mozinho, que concede título de cidadania guadalupense ao senhor Expedito Marinho da Rocha. Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí, faz saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor Expedito Marinho da Rocha. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Como justificativa, nobres vereadores, Expedito Marinho da Rocha chegou em Guadalupe no dia 5 de julho de 65, onde participou, inclusive, da mudança da velha cidade para a nova cidade. Começou a trabalhar na COEB em agosto de 1965 e depois Chesse, em 74. Casou-se com a guadalupense Dona Angelita Maria Messias da Rocha, onde constituiu uma família com quatro filhos, todos nascidos em Guadalupe, inclusive pai de Luciana Messias da Rocha, tesoureira desta Casa Legislativa. Por essas razões que apresenta ao plenário o presente projeto de lei. Assim, submeto o projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Ainda, o projeto de lei 05/2015, de autoria do vereador Alderico Porto Mozinho, concede título de cidadão guadalupense ao senhor Elias Alves dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, estado do Piauí. Vai saber que o plenário da Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica concedido o título de cidadão guadalupense ao senhor Elias Alves dos Santos. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Como justificativa, o vereador Alderico aponta, nobres vereadores, Elias Alves dos Santos chegou em Guadalupe no dia 1º de agosto de 65 para trabalhar também na COEB e depois Chesse. Casou-se uma guadalupense, a Dona Maria Aleluia da Silva Santos, com quem teve cinco filhos, todos nascidos em Guadalupe. Sempre incentivou o esporte em Guadalupe com o pessoal jovem. Por estas razões que apresenta o plenário, presente projeto de lei. Assim, submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. 20 de outubro de 2015, Alderico Porto Mozinho.
Nós temos um projeto de lei aqui do Poder Executivo, projeto de lei número 012-2015, que dispõe sobre a doação do prédio onde está instalada a Igreja de São Francisco, a paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Esse prédio era da Chess, foi doado para a prefeitura. Tem aqui em anexo a escritura, já em nome da prefeitura. São Francisco, a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, né? Ele vai ser doado. Nós fizemos a leitura dele na última sessão. Foi encaminhado à Comissão de Justiça. Nesse momento eu peço ao secretário para fazer a leitura aqui do projeto, para em seguida colocar em discussão e logo votar.
Projeto de lei 12-2015 dispõe sobre a doação do prédio onde está instalada a Igreja de São Francisco, a paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 34 e seguintes da Lei Orgânica do Município de Guadalupe, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o município autorizado doar à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe o prédio onde está instalada a Igreja de São Francisco, no bairro Vila Boa Esperança, medindo 14,60 por 24,60, numa área total de 359 metros e 16 centímetros, situado na praça principal do bairro Vila Boa Esperança, doada ao município pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco, Chesf, lavrada no livro da escritura de doação 3, folha 146, registrado no livro Registro Geral 2I, folhas 235, matrícula 3628. Artigo 2º. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal do Guadalupe, Estado do Piauí, 5 de outubro de 2015. O Alen Rodrigues Mozinho, Prefeito Municipal. Como justificativa, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, senhores vereadores, a Igreja de São Francisco, sediada no bairro Vila Boa Esperança, sempre foi sediada no prédio que ora se pretende doar à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe, o qual pertencia à Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, Chesf. O referido prédio foi repassado ao patrimônio público do município de Guadalupe através de doação da Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco, Chesf. Pretende-se, portanto, com a presente que seja conferida à paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe a titularidade do imóvel, visto que a paróquia sempre desempenhou as atividades da Igreja Católica no bairro Vila Esperança, no mencionado prédio. Assim, em atenção ao princípio esculpido no artigo 14, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, submetemos à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei, pelo que temos a inteira certeza de sua aprovação. Guadalupe, 5 de outubro de 2015, o Arno Rodrigo Bozinho, Prefeito Municipal. Aqui já existe, realmente, ainda acompanhando, muito longo, o primeiro traslado, não convém ler. É fastidioso, enfadonho.
Bem, quando terminei de falar, esse projeto foi lido na última sessão. Cada colega vereador foi entregue uma cópia. Nesse momento, eu coloco o projeto em discussão para algum colega vereador queira usar da palavra por tempo até de 5 minutos. Vereadora Surama.
Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do presidente, aos colegas vereadores, na pessoa da vereadora Ana Lúcia, aos amigos aqui presentes, aos ouvintes, meu cordial boa noite. O que me faz vir a esta tribuna, esta noite, em defesa deste projeto, é para parabenizar, né, a Chess, na pessoa responsável, que está doando a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, a Igreja boa a igreja de São Francisco de Assis. Boa Esperança, né? Que nós comemoramos o novenário de São Francisco de Assis. E neste momento, a minha alegria é por saber que aqueles organizadores, aqueles representantes daquele bairro, que já tinham zelo, que já tinham um compromisso, que já representava anualmente um belíssimo trabalho de evangelização voltada àquela comunidade e à comunidade também de Guadalupe. Nada mais justo de hoje estarmos aqui aprovando este projeto, passando aquela igreja para a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Então, o que eu quero que fique registrado aqui é que aquela coordenadora, na pessoa da professora, colega e amiga Ana Cristina, que ela continue aquele belíssimo trabalho ao lado de sua equipe, que tem outras pessoas que eu não quero aqui mais citar nomes porque posso esquecer, mas que ela continue com aquele zelo, com aquele compromisso, porque quem visita, quem vai àquela igreja ver realmente que ela está sendo muito bem zelada. Então, este ano, foi o término agora o mês de outubro, dia 4, uma belíssima festa naquele bairro, e que onde houve mais de 12 jovens que foram crismadas, né, foram batizadas, pelo belíssimo trabalho de evangelização que está sendo desenvolvida naquele bairro. Então, está de parabéns ao representante da Chesse que doou, e nós, paroquianos, que fazemos parte dessa paróquia, quero aqui, como paroquiana que sou, registrar aqui a minha alegria, a minha satisfação, e parabenizar a toda a equipe que representa a Igreja de São Francisco de Assis. E aqui já antecipo, presidente, o meu voto favorável.
Mais algum colega vereador? Como não tem mais nenhum vereador para discutir, eu peço ao presidente da comissão que faça a leitura do parecer.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, a todos boa noite. Realmente nós estamos muito felizes por sermos católicos e ver essa iniciativa do prefeito municipal em transferir a propriedade do prédio onde está instalada a Igreja de São Francisco de Assis, na Vila Boa Esperança, para a paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Então, como católico que sou e devoto de São Francisco de Assis, eu fico muito feliz e honrado de ver a iniciativa belíssima do prefeito municipal, Allen, em conceder e ceder este prédio àquela instituição Igreja Católica. Parecer número 145/2015. Parecer ao projeto de lei número 12/2015, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a doação do prédio onde está instalada a Igreja de São Francisco à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Trata-se o presente projeto de lei número 12/2015, de autoria do Prefeito Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre a doação do prédio onde está instalada a Igreja São Francisco de Assis à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. O referido projeto está acompanhado de justificativa que embasa esta doação. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, inciso 1º, e 35, parágrafo 1º, conforme transcrição a seguir. Artigo 34. A alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público, devidamente justificado, será sempre precedida da avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando os imóveis dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta. Artigo 35. O município, no tocante à venda ou doação de seus bens imóveis, outorgará a concessão do direito real de uso mediante prévia autorização legislativa e concorrência pública. Parágrafo 1º. A concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso destinar a concessionária de serviço público a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificada. O relevante interesse público aqui se justifica em ser a entidade Igreja Católica uma instituição filantrópica destinada à evangelização dos povos. O referido projeto de lei e a emenda estão de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seus artigos 34, inciso 1º e 35, parágrafo 1º, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, nós acolhemos e votamos por unanimidade pela aprovação. Plenário Everto Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 20 de outubro de 2015. Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, relator, Jesse James Lima de Miranda, membro.
Nesse momento, vamos colocar o projeto em votação. Vereadora Surama.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador AD.
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável conforme parecer.
Vereador Doutor Fernandes.
Eu gostaria, em rápidas pinceladas, justificar o meu voto. Por quê? Porque seria, e foi óbvio o que foi feito, seria uma contradição ela não doar. E o prefeito não é ignorante, nós guadalupenses somos cônscios dos nossos deveres, católico ou evangélico, se fôssemos, teríamos que agir com a coerência e com a verdade. De parabéns pela ratificação do nosso gosto. Meu voto é favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador, presidente também vota favorável. Algum vereador quer mudar seu voto? O projeto está aprovado. Nesse momento, eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra. Tempo livre, vereador. Vereador Zé da Inês. Vereadora Surama. Vereadora Ana Lúcia. Vereador Amadeu Júnior. Vereador Jesse James. Vereador AD. Fernando. Jesse James. AD. Com a palavra o vereador Zé da Inês.
Boa noite, caros amigos ouvintes da nossa querida rádio. Mais uma vez eu levo a minha voz ao ar, assim mesmo preocupado com algum problema de família, mas é com muita alegria que eu levo a minha voz aos nossos queridos ouvintes. Nesse momento, eu saio da mesa presidente, na pessoa do presidente Edivan Miranda, segundo presidente amigo Alderico, primeiro secretário doutor Fernandes, segundo secretário amigo Gess, amigo vereador, o amigo Amadeu Júnior, vereador, amiga doutora Lúcia, a vereadora professora Surama e amigos ouvintes, algum momento a gente se sente triste com algo acontecido na vida da gente, na família, mas a gente no mesmo momento tem que ser forte, se conformar e levar o pensamento em Deus. Que o nosso Pai, Ele é quem nos dá força para a gente resistir todos os problemas que vêm na vida do ser humano. Eu também, hoje, tive a oportunidade de conversar com o nosso prefeito aqui da cidade de Guadalupe. Eu, nesse momento, levo aos meus queridos ouvintes da zona rural o meu abraço, da zona urbana também, o meu forte abraço a todos os ouvintes, e dizer a meus amigos ouvintes da zona rural, nós que ainda estamos na luz da lamparina, nós que ainda estamos faltando água, hoje, nesse momento que eu estive conversando com o nosso prefeito, ele disse que a firma já, já conseguiu a firma para vir cavar os poços. Então é um momento que eu levo a minha voz, a minha amiga Maria Messias, mulher do nosso amigo Dominguinho, na Vereda da Ilha, que ela está muito preocupada com um problema de falta de água. E o nosso prefeito já disse que conseguiu. Vamos esperar, vamos ter fé, vamos pedir a Jesus que tudo vai dar certo. E, no mesmo momento, a luz para todo, o prefeito disse que já está entrando em prática a arrecadação dos municípios que está faltando concluir. Então, só um momento que a gente conclui o pensamento da gente com grande alegria, porque vai conseguir o que muito a gente está esperando, que é a luz para todo e água, que é o momento que eu, debaixo de muita dificuldade, que todos sabem, que tive o problema da minha irmã, agora estou com meu filho em Presidente Dutra, com a perna quebrada, mas eu consegui falar com o nosso prefeito, o amigo Turiba, consegui a reta escavadeira, levei a zona rural, dando uma parte do óleo do destacamento de um lugar para outro, e ainda fizemos a construção de 8 tanques para as pessoas carentes que criam e que está muito falta d'água. Agora vamos pedir a Deus que o inverno volte a chover, que é para ter muita água para nossos animais, os criadores, lavrador, ter água suficiente para os nossos criadores do nosso município. Então são momentos que a gente se sente feliz quando a gente consegue alguma coisa. Cavei ainda 8 tanques para essas pessoas, os dias que eu estive acompanhando a máquina. Quase 2 semanas eu deixei de acompanhar a máquina, porque já passou com a direção de outros amigos do nosso presidente, o Edvan Miranda, mas os dias que passou comigo, deu da gente construir 8 tanques ainda para esse pessoal. Então, isso aí são momentos que a pessoa deve ver que a gente não está parado, a gente sempre, debaixo de muita dificuldade, mas vai atrás, em busca de conseguir o melhor para o nosso povo, de conseguir o melhor para o nosso querido município. É um momento certo que a gente pensa que muitas vezes o vereador não tem condição de fazer nada, não faz nada, mas eu tenho certeza que esse vereador, Zé da Inês, o que tem chegado em meu alcance a fazer pelo nosso querido município, pelo nosso povo, eu estou fazendo. Até Poço Cacimbão, já mandei cavar, já mandei calçar com esse próprio salarinho mínimo, porque R$5.000 para trabalhar para a população de 11 mil habitantes se transforma numa isca. E aí a gente tem que saber analisar e respeitar a boa vontade de cada um, ser humano, o desejo que tem, o entusiasmo que tem para trabalhar pelo nosso povo. São essas minhas palavras. Caros amigos ouvintes, o abraço do Zé da Inês a todos os ouvintes, porque tem muitos amigos que gostam de ouvir as minhas palavras. Jesus ilumina a vida de cada um de vocês que gosta da minha voz, e da voz de todos, porque estamos todos aqui nessa casa, através do voto de cada um guadalupense, de cada um ser humano que confiou em nossas pessoas. Então eu não só quero me destacar só as minhas pessoas, somos 9 vereadores competentes, porque chegamos aqui através do voto do nosso povo. O meu muito abraço, obrigado Jesus, por ter tido essa oportunidade de levar a minha voz a meus queridos ouvintes. Boa noite a todos.
Uma palavra à vereadora Ana Lúcia.
Boa noite, senhora e senhores vereadores. Boa noite ao povo de Guadalupe. É com grande alegria que nós iniciamos nossos trabalhos, apesar de duas segunda-feiras seguidas, feriados, né? Mas foi decisão do presidente da casa e acatado por todos os vereadores, nós realizarmos essa sessão hoje, porque nós sabemos do nosso trabalho, da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com o povo de Guadalupe. E a gente ficar assim duas semanas sem sessões já dificulta bastante o nosso trabalho. De início, dizer que, infelizmente, toda vez que nós falamos aqui no início, no final, vereadores da situação vêm e dá a sua versão. E aí a gente tem que vir aqui na outra sessão, dizer de novo, falar de novo, porque a intenção dos vereadores que vem aqui no final é sempre confundir a cabeça do povo. Do que a gente falou, quero dizer que última sessão, a vereadora Lúcia disse em bom tom, e repito neste momento, quero repetir, que da mesma maneira que falei na última sessão, vou falar agora, que o prefeito Allen enganou ao povo de Guadalupe desde 2009, do início da sua administração. Ele enganou ao povo e também ao judiciário. Foi o que eu disse e estou repetindo neste momento. E quando eu disse, disse com provas. Eu tenho provas, eu tenho a documentação, que quando o prefeito Allen enviou a justiça do nosso município para que retirasse as pessoas que estavam trabalhando lá na Belém, as duas famílias que estavam trabalhando na Belém, ele argumentou, foi ele que disse, não foi a vereadora Lúcia, não. Foi ele que colocou num processo administrativo e assinou que gostaria que aquelas pessoas desocupassem aqueles locais lá da Belém Brasília, que ele iria fazer uma reforma e, em seguida, uma licitação para os novos ocupantes. Foi ele. Aí o vereador, que é líder do governo, vem aqui no final e dizer que não, que a vereadora Lúcia, todos os outros prefeitos fizeram, por que que o Allen não pode fazer? Ora, isso é resposta? É justificativa? Todo mundo errou e eu vou errar também? É assim que se administra? É assim que se justifica um erro? Ele errou sim. Inclusive a vereadora Lúcia está entrando com um pedido ao excelentíssimo senhor doutor Marcos, juiz do nosso município, que eles não dêem essa explicação. Por qual motivo? O Allen pede para se fazer uma coisa e faz outra e fica por isso mesmo. Por que motivo? É preciso que o judiciário também se explique. Por que é que aceitou essa situação? Por qual motivo aceitou essa situação? Foi a justiça que acatou o pedido do prefeito. Foi acatado pela justiça aquele pedido que o prefeito fez. Foi pedido feito pelo prefeito municipal. Não foi pela vereadora. Não é a vereadora Lúcia que está dizendo aqui, não. Então, se foi ele que deu a palavra à justiça, assinou um documento dizendo que ia ser cumprido daquele jeito e não cumpriu, é porque ele engana também a justiça. Repito, ele também engana a justiça. E aí, senhoras e senhores, dando continuidade à nossa fala, só para esse início aqui foi só para dar a resposta. Porque vem vereador aqui no final dizer, para confundir a mente do povo, como se o Allen, que eu tivesse dito uma coisa que não era, que todos os outros prefeitos fez, e só porque o Allen não pode fazer. Nesta questão, eu disse e repito, foi ele que assinou um documento se comprometendo na justiça que iria cumprir daquele jeito e não cumpriu. Com relação, senhoras e senhores, esta semana, no início da semana passada, as contas da Prefeitura Municipal de Guadalupe, referente ao ano de 2012, foram votadas no Tribunal de Contas do nosso Estado. E aí, me chamou bastante atenção as contas da Câmara Municipal de Guadalupe sobre a gestão desta vereadora que vos fala, foi reprovada. E aí, me chamou bastante atenção quando o prefeito municipal de Guadalupe colocou num jornal a nível estadual, estampado, as contas da Prefeitura Municipal de Guadalupe foram aprovadas. Aí eu, de repente, que tenho lá em casa, né, que eu sou muito cuidadosa com minhas coisas, muito atenciosa, graças a Deus, eu tenho essa virtude. E eu já com os pareceres, todos os pareceres, todos os acordos da prestação de 2011, que ele não teve este carinho com o povo de Guadalupe, este compromisso, essa responsabilidade, vereadora Surama, de fazer uma divulgação também a respeito das prestações de contas de 2011. Aí eu fiquei assim, bastante perplexa. Por que será? Porque as contas da prefeitura foram aprovadas todas com ressalvas, com multas a serem pagas ao Tribunal de Contas, pois a vereadora, as contas da Câmara Municipal de Guadalupe 2012 foram reprovadas, sim. Foram reprovadas, não existe nenhuma multa, e para frustração dos denunciantes, a vereadora Lúcia não vai devolver nenhum centavo, porque a pretensão maior de quem denunciou da época era que eu iria devolver quase 200 mil reais, pois a vereadora Lúcia não vai devolver nenhum centavo. Foi questões técnicas, por questões contábeis, não por questões de falcatruas, roubos, inadimplência na administração dessa Câmara. Porque eu digo aqui neste momento aos vereadores aqui presentes, que só tinha três vereadores que não participou da nossa administração naquela época. Mas eu digo e repito, faria tudo de novo do mesmo jeito. Eu nunca, com a minha índole, com a minha personalidade, com a minha moral, eu nunca iria aceitar o que o prefeito Allen Rodrigues Mouzinho quis fazer com este poder. Nunca, nunca fiz e não me arrependo. Gastei o dinheiro nosso, pertencente a este poder. Infelizmente, na época, foi feito um orçamento a menor e eu, todas as suplementações que eu pedi, o Allen nunca assinou. Eu tenho todas as provas. A vontade dele, na época, era ficar com os quase 200 mil reais desta casa. E eu lutei e consegui. Gastei, sim. Gastei sem suplementação. Nunca neguei isto. Mas gastei honestamente. Gastei e provei. Provei o que eu fiz aqui dentro desta casa, com minha cabeça erguida, porque a Câmara Municipal de Guadalupe eu comprei com recurso dois carros, todos vocês sabem. Fiz essas bancadas aqui, todos vocês sabem. Equipei todos os gabinetes, todos vocês sabem. E fiz muito e muito mais, está aí para qualquer pessoa ver e comprovar. Não foi a troco, minhas contas foram reprovadas, não a troco de roubo, falcatruas e erros que estão aqui na de 2011, porque a de 2012 eu não peguei o acordo ainda que sai daqui, quase um mês é que vai sair. Mas que amanhã, são muitas, são coisas, gente, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, a da Câmara não, 2011 está aprovada com uma única ressalva. Sabe o que foi? A contratação do assessor de comunicação que eu fiz. É a única ressalva que eu tenho, porque diz o Tribunal de Contas que eu tinha que fazer concurso público. Diz ele lá. Mas eu fiz a contratação, está aqui. É o único erro meu em 2011. E em 2012 foi essa questão da suplementação que eu não tive. Mas eu vou, digo aqui e repito. E amanhã eu irei pedir um espaço numa das rádios da nossa cidade para explicar melhor ao povo de Guadalupe. Fui denunciada porque comprei. Fui denunciada porque fiz. Não fui denunciada porque roubei, não. Não fui fiscalizada por Polícia Federal no nosso município, não. Porque o prefeito municipal de Guadalupe, até isso, ele passa. Ainda hoje ele está sendo fiscalizado pela Polícia Federal. Está aí o processo. Quem quiser ver, está lá no cartório. Mas não. Eu fiz. Eu fui punida porque eu fiz. Mas digo aqui e repito, não me arrependo nem um minuto. Faria tudo de novo, do mesmo jeito. Não me rebaixaria ao que o Allen me propôs no momento, que eu já tive a oportunidade de dizer para o povo de Guadalupe, e repito, ele quis, senhoras e senhores, me comprar naquela época. Ele quis foi assinar um documento numa casa do senhor lá na Cruzeta, que eu tenho as provas. Levou lá o documento para ser assinado. Se eu naquela época, só um minuto, presidente, se eu naquela época aceitasse voltar para o grupo dele. Foi desse jeito, eu já disse isso e repito. E não tenho medo nenhum que o senhor, o Allen Rodrigues, vai continuar mentindo e enganando ao povo de Guadalupe, seja quem for. Mas a dignidade da vereadora Lúcia não é o senhor, não é o senhor que vai tirar, não. Digo e repito, de cabeça erguida, não me arrependo nem um minuto. Está aí, na Câmara de Guadalupe, o nosso dinheiro aqui eu gastei. Senhor presidente, eu gostaria só desse momento, como estou usando esse... Se vocês prestarem atenção, é o mês de outubro rosa. E eu gostaria, assim, de pedir com muito carinho, como mulher, e em nome de todas as mulheres do nosso município, solicitar ao secretário de Saúde que peça, né, através da Secretaria Estadual de Saúde, aquelas carretas que estão aí andando pelos municípios fazendo um exame de mamografia. Então, a gente gostaria de pedir carinhosamente ao prefeito, juntamente com o secretário de Saúde, que nos presenteie a nós mulheres, neste mês, o mês de outubro, o mês dedicado à prevenção de câncer de mama. Muito obrigado. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Surama.
Volto a esta tribuna e, inicialmente, eu me somo às palavras da vereadora Ana Lúcia, como mulher, como mãe, reforçando o seu pedido para que o secretário de Saúde realmente faça uma mobilização em comemoração a esta data, essa prevenção de câncer de mama. E também, vereadora, eu conversando com a Antoninha, agente de saúde, eu acho que foi hoje ou vai ser amanhã que o doutor Randall irá dar uma palestra no horário, nos postos de saúde. Já é, não sei como está acontecendo essa palestra, mas já é, quero aqui antecipar você que já está tendo essa mobilização. O que é importante é que ela seja mais divulgada. Eu particularmente fiquei sabendo, porque sempre estou conversando com a Antoninha, e ela me deu essa informação. Mas aqui a gente quer realmente que toda a população de Guadalupe, que todas as mulheres de Guadalupe realmente saiba deste momento tão importante e dos seus direitos. E que realmente o secretário de Saúde, juntamente com o prefeito municipal e o governo, pode estar oferecendo às mulheres de Guadalupe e em especial da zona rural também. Quero assim iniciar a minha fala reivindicando ao prefeito municipal, como professora do município, como o 15 de outubro também não é não só do outubro rosa em relação às mulheres, mas também é uma data assim, que nós comemoramos o dia do professor, e como professora do município de Guadalupe, não poderia aqui deixar de parabenizar a todos os professores por esta sabedoria, por este dom, por esta missão, porque ser professor não é profissão, é uma missão de amor, é uma missão de carinho, de dedicação, de muita inteligência para nos lidarmos com muitos e muitos jovens, cada um com uma cabeça, com um pensamento, mas que no final é muito gratificante. É gratificante nós, professores, vermos do maternalzinho, uma criança que entra numa sala de aula que mal sabe pegar um lápis ou uma caneta. E ver o andamento ao longo dos anos e lá sair. As diversas profissões existentes em todo o Brasil, em todo o mundo. E toda profissão, que todas eu tenho um grande carinho e um grande respeito.
Pode ser ela um pedreiro, um servente, um advogado, um doutor, um eletricista, um engenheiro, mas todas essas profissões passam pela mão de um professor. Então, infelizmente, nós professores não somos valorizados como realmente merecemos, mas jamais iremos desistir de ir em luta dos nossos direitos, das nossas conquistas. Aí eu me questiono como professora deste município. Por que, prefeito, no dia do professor não tivemos um momento para nos homenagear por parte da gestão? Houve algumas comemorações internas por parte de cada direção das escolas. E eu queria sim uma explicação por parte da situação. Que venha aqui e diga qual o motivo que o prefeito Ali hoje tem de não ter pago as férias dos professores. O décimo que era na data do aniversário de cada professor. Cadê? Por quê? Nem isso que é um direito nosso, nós não temos. Já iniciou esse mês, o nosso pagamento do mês passado, mês de setembro, teve um atraso, onde houve uma mobilização por parte de alguns professores, onde nós paramos dentro da escola trabalhando. Então, nós não queremos isso. Simplesmente nós estamos querendo o que é de direito. E a minha alegria, hoje mandaram no meu WhatsApp, o senador Romário aí, eu acho que é um projeto de uma senadora, não sei o nome, mas que o piso do salarial do professor vai passar para 2.700 e poucos reais para o professor de 40 horas. Quer a Deus, né? Realmente, eu não sei se já foi a última votação, se já foi a primeira, recebi agora recentemente, depois que cheguei, mas estou feliz no momento onde estamos praticamente ainda comemorando essa data tão importante e que realmente este piso venha a ser aprovado, né? E venha beneficiar a toda a classe de professores. E se falando de professores, eu não poderia aqui de parabenizar a pessoa da tia do Carmo, da tia Raimunda, pela belíssima feira cultural, a 18ª, promovida no município de Guadalupe. Então, para mim, em nome assim da tia do Carmo, da tia Raimunda, eu quero assim cumprimentar as demais professoras por tamanha inteligência, por tamanho compromisso, por tamanha responsabilidade que essas professoras têm na cidade de Guadalupe. Olha, 18ª feira cultural. Não é simplesmente 18 dias, são 18 anos de um trabalho que mobiliza a cidade de Guadalupe, que atrai crianças, jovens, adolescentes, pais, alunos, família. Então, tia do Carmo, eu quero assim parabenizar a você, porque vejo que todas essas qualidades de sabedoria, de inteligência, de dedicação, de amor, representa a sua pessoa, com tanta dedicação que você vem desenvolvendo dentro desse município. Mas tudo isso só é possível porque ao lado da tia do Carmo, ao lado da tia Raimunda, existem professores comprometidos, existem professores compromissados. E com certeza ela dá um aval, ela dá oportunidade para que uma feira como aquela pudesse acontecer. E este ano teve uma pitada a mais de quê? De integração. Foram as madrinhas, os padrinhos que mobilizaram, que ajudaram, que enfeitaram o que estava ali, no sol quente, o dia todo, correndo, abrilhantando. Então, não poderia aqui de registrar e parabenizar também a participação dos padrinhos e das madrinhas. Então, tal está aqui a vereadora Ana Lúcia, que foi uma das homenageadas como madrinha de uma turma, mas não pôde estar presente por ter outros compromissos. Mas aqui eu parabenizo a todos, né? A todas as madrinhas por este belíssimo trabalho. E que a Tia do Carmo, no próximo ano, possa ter mais apoio, né? Na medida do possível, quem puder ajudar, com certeza, não vai perder, só irá ganhar, porque é um belíssimo trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo desses anos. Quero, assim, pedir também a questão do secretário de infraestrutura, na questão desses calçamentos, essas pedras soltas, em diversos locais da nossa cidade. Já pedi, presidente, até por indicativo de lei, estou aqui apenas reforçando, para que a gente possa solucionar este problema. E aqui, olhando para o Martinei, quero assim me justificar, me desculpar, por não poder ter participado da sua festividade, comemoração do Dia das Crianças. Aconteceu um problema lá no Maranhão, questões familiares, e eu tive que estar, me fazer presente lá naquele momento. Mas, de antemão, eu quero, assim, parabenizar você, um dos, como é que se diz, coordenadores, não, presidente de associações de bairro, que sempre está aí na lida, nunca deixa passar essas datas em branco, sempre desenvolvendo um belíssimo trabalho ao lado de sua equipe. Então, continue com esse brilhante trabalho, com certeza. Não é só reconhecido por esta amiga, que você sabe do carinho e da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, mas por toda a população de Guadalupe. E fazendo esses pedidos de recuperação dos calçamentos, queria pedir também a questão da iluminação pública, né, do nosso município, a questão da falta de medicamentos nos postos de saúde. Então, são medidas, são pedidos que fazemos semanalmente aqui na tribuna, que muitas vezes se tornam enfadonhos, mas que é necessário. E quero, assim, eu acho que meu tempo deve estar próximo a ser concluído, mas eu não posso deixar aqui, presidente, de falar e de registrar a questão da falta de respeito e de valorização em relação a nós, vereadores, né? Infelizmente, como bem falou o meu colega, me antecedeu, Zé da Inês, nós, só concluindo, presidente, nós precisamos termos uma preocupação maior para realmente transmitir, levar a população de Guadalupe qual é o papel do vereador. Porque muitas vezes nós, pela crise ou pela banalidade hoje de alguns políticos que já tiveram a oportunidade de exercer um cargo, serem julgados, terem representado mal, terem decepcionado, as pessoas estão querendo generalizar, as pessoas estão querendo defamar, desrespeitar. Olha, o político, você não pode generalizar nenhuma classe. Então, precisamos sim ter essa preocupação de realmente mostrar o nosso verdadeiro trabalho, que nós trabalhamos, que nós cobramos, que nós ajudamos, e não ajudamos mais, como bem falou o Zé da Inês. Olha que R$5.000 para tirarmos os nossos compromissos e ajudar tantas pessoas que precisam, que nos procuram, e muitas vezes, muitos ainda acham que nós ganhamos muito, que não fazemos nada, que vereador não faz jus do seu salário. Isso é injusto. Não podemos nos calar mediante tudo isso. E realmente, temos aí a oportunidade, tem as rádios, vamos mostrar o nosso trabalho. E eu acho que a maioria das pessoas muitas vezes criticam, julgam, mas esquece muitas vezes que já tiveram uma oportunidade, ou que muitas vezes tem uma oportunidade de querer estar onde nós estamos aqui hoje. Então, eu quero assim finalizar a minha palavra, meu pronunciamento hoje, e com certeza na próxima sessão estarei trazendo pedidos, reivindicações e encaminhando a quem realmente tem o poder de executar, de solucionar e atender os problemas da cidade de Guadalupe, que é o prefeito municipal. Obrigada e boa noite.
Com a palavra o vereador Amadeu Júnior.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, a todos boa noite. Realmente é uma satisfação muito grande estar de volta nessa tribuna para podermos dar continuidade ao nosso trabalho e informar a população daquilo que está realmente acontecendo em nosso município. Pois bem, colegas vereadores e ao povo de Guadalupe, eu tenho insistentemente dito na tribuna da Câmara Municipal de Guadalupe que o Guadalupe, como parte do Brasil, vem passando por uma crise financeira muito forte e também uma crise política. E sempre nos meus pronunciamentos eu tenho dito que esse é um momento em que nós, enquanto agentes políticos, nós, enquanto vereadores do município de Guadalupe, devemos e temos a obrigação, o compromisso de tentar ajudar o executivo, de tentar ajudar o prefeito municipal a passar por essa crise. Porque se nós ajudarmos o prefeito a passar por esse momento difícil, automaticamente nós estamos ajudando a população. Pois bem, pensando nisso, é que eu vi que o deputado federal Atila Lira, através de um pedido nosso, conseguiu colocar na Câmara, através da Câmara de Deputados, uma emenda para que trouxéssemos para Guadalupe um caminhão compactador de lixo. Essa emenda foi colocada desde o ano passado e, no entanto, ela emperrou em algum lugar que ela não saía. E eu vi o prefeito correndo para Teresina, eu vi o prefeito ligando, cobrando, telefonando para saber por que não saía. E justamente pensando em ajudar, pensando em poder colaborar de alguma coisa e tendo acesso ao deputado federal Atila Lira, eu resolvi procurar o deputado agora em setembro. E no início de setembro, realmente eu procurei o deputado Atila, nós nos encontramos no seu escritório em Teresina, e passei para ele a situação de o nosso caminhão compactador de lixo ainda não ter saído, e ele ficou surpreso, ele ficou muito surpreso. Mas como não saiu? Se está no orçamento, estava tudo previsto. Ele diz, alguma coisa aconteceu, que eu não sei o que foi, que realmente a verba ficou emperrada em algum lugar. E então o deputado federal Atila, no impulso, agiu imediatamente, fez vários telefonemas, várias ligações, ligou para vários órgãos, inclusive para a Codevasf, que é o órgão encarregado dessa verba. O fato é que ele conversou com diversas pessoas. E no início da semana passada, eu recebi o telefonema do deputado federal Atila, dizendo para mim que não nós nos preocupássemos, que estava liberada a verba do caminhão, que estaria na conta da prefeitura ainda este mês de outubro. Paralelamente a isso, recebi uma comunicação da Codevasf dizendo que os R$190 mil para aquisição do caminhão compactador de lixo realmente foi liberado e se não foi, vai ser imediatamente depositado nas contas corretas para que se fizesse a aquisição. Olha, gente, o que eu quero dizer com isso é que nós temos um papel não só fiscalizador, que é importante, mas um papel também colaborador. Poder executivo e poder legislativo não são poderes divergentes. Poder executivo e legislativo não são oposições entre si. São independentes, mas devem conviver harmonicamente como manda a Constituição. E ciente desse papel e sabendo que eu poderia ajudar, assim o fiz. E sei que no momento que nós conseguirmos comprar este caminhão, nós vamos reduzir muito as despesas para a coleta do lixo do nosso município. E esse dinheiro que vai ser poupado para a coleta de lixo do município servirá para melhorar os salários dos professores, aquisição de material escolar, melhorar a saúde do nosso município, construir mais calçamento, enfim, melhorar a nossa estrutura. Eu quero dizer à população de Guadalupe que eu gosto de trabalhar dessa forma, podendo ajudar. Eu não gosto de chegar e criticar pessoas, nem apontar o dedo para dizer que ninguém presta, muito pelo contrário. Essa crise política que nós vivemos no Brasil é porque muitas vezes o próprio político é quem tenta derrubar o outro. E assim não se constrói. Assim não se faz chegar a lugar nenhum. Nós temos a princípio é que nos respeitar. Ora,
Se os próprios políticos se autoatingem, se autoflagelam, se os próprios políticos agridem entre si, o que esperar da população? O que esperar da população da nossa cidade se veem os políticos agredindo os outros? Agredindo muitas vezes com palavras ofensivas à dignidade da pessoa humana. Esse perfil é um perfil destruidor, não só daquele em quem se bate, mas é um perfil destruidor daquele que atinge. Porque a seta, ela atinge de dois lados, aquele que recebeu a pedrada e aquele que jogou a pedrada. Eu quero dizer que para nós atravessarmos essa crise política que nós estamos vivendo hoje, primeiro, os políticos têm que se respeitar entre si. Não é porque político X é meu adversário que eu posso denegrir a imagem dele. Ao fazer isso, eu estou denegrindo a imagem de toda a nossa classe. E não pensem, aquele que pensar assim está errado, que ao agredir alguém vai se conseguir conquistar votos. Muito pelo contrário. A população já está crescida, amadurecida o suficiente para saber o que quer. E a saber também que aquele que vive agredindo poderá ser agredido. Não pela pessoa, mas pela própria convicção e a consciência popular, que está cansada de ver brigas e quer resultado positivo, que é construção, que é trabalho. Esse é o discurso que eu trago hoje, porque se nós pudermos ajudar, vamos ajudar. Se eu tenho acesso ao deputado Atla Lira para poder resolver o problema do caminhão compactador de lixo, é minha obrigação ir até ele. E aqui quero agradecer o empenho do deputado federal Atla, que em tudo ajudou, fazendo jus aos mais de 500 votos que recebeu em nossa cidade. Porque foi através deles que nós conseguimos efetivamente trazer e concluir a nossa escola técnica. Foi através do deputado Atla Lira que conseguimos todos os móveis do Colégio Municipal Hipólito. E foi através do deputado, agora recentemente, que definitivamente conseguimos a verba do caminhão compactador de lixo. Então, a ele, a nossa gratidão, enquanto parlamentar, enquanto pessoa que votou nele, vereador Amadeu, e mais de 500 pessoas que nos ajudaram. A todos, boa noite. Encerro meu discurso dizendo, somente a união constrói. A destruição é fruto da desunião e não se destrói alguém sozinho, se destrói a todos quando não se une. Boa noite.
Com a palavra o vereador Jesse James.
Em nome da mesa, presidente, a pessoa do presidente, vereadora presente, vereadores, público presente e ouvintes da 104.9, meu boa noite. Primeiramente, quero aqui solicitar do senhor ao setor competente a recuperação rápida dos calçamentos de alguns pontos do nosso município. Que o prefeito possa, por ideia minha, formar uma equipe para tapar os buracos nos calçamentos do nosso município. Um ponto que eu aqui cito, a rua onde eu moro, mas a rua onde meu pai mora e onde temos um comércio, aquela esquina ali, dificilmente você consegue trafegar dois carros ao mesmo tempo naquele cruzamento. Por quê? Porque ali é uma curva onde passam muitos carros pesados, ônibus, diariamente. E aí, cada dia que passa, aqueles buracos vão piorando, porque as pedras vão saindo do local. Aí você imagina o risco que um cidadão corre, passando de moto, ou às vezes um momento de desatenção, ele passa, não vê a pedra, e infelizmente vai ao chão. Então quero que possa agir rápido diante disso. Quero aqui também só tentar esclarecer algumas pessoas, diante de algumas críticas que houve, que há, e que sempre haverá do nosso trabalho. É comum, é normal e faz parte de uma vida pública, principalmente quando nós, vereadores, nós agentes públicos, políticos, vivenciamos uma crise municipal e uma crise nacional. Aí a maioria das vezes somos criticados também e levamos culpa pelo que vem acontecendo em nosso município. Você pode comparar um pai e uma mãe quando ganham um filho, quando tem um filho, o amor que sente por ele. Só sabe quem é pai, só sabe quem é mãe. É igual sentar nessa cadeira. Só sabe o que é ser vereador quem já sentou, ou quem já passou, ou quem está sentado nesta cadeira representando o povo. Só sabe quem está. Porque às vezes, você para chegar aqui, não é só dinheiro, não é só trabalho, não é só oração, não é só presença, não é só doar, não é só jogo de cintura, mas um conjunto de fatores que leva nós para que possamos estar aqui à frente representando nosso povo. Existem várias críticas. Às vezes uma pessoa faz a crítica de um político quando ele já foi ou ele quer ser novamente. Às vezes também existe a crítica daquele que nunca foi, mas tem vontade de ser. E também uma insatisfação de um eleitor, de uma comunidade, diante de uma má gestão ou diante de uma crise, que aqui falei, onde vivemos. Mas é difícil, amigos, você vereador poder atender todo mundo. Não é difícil não, é impossível. E principalmente a situação que estamos hoje, porque cada dia que passa as coisas estão ficando piores, a comunidade vai sendo penalizada, vai sentindo, e nós também estamos fazendo parte dessa crise. Nós também estamos sentindo. E os problemas vão cada dia aumentando e acarretando em cima da gente. A quantidade de pessoas que nos procuram solicitando um medicamento, um exame, um transporte, enfim, várias pessoas diariamente nos procurando, e infelizmente não podemos atender a todos, porque como o vereador Zé Denês falou, é difícil, é muito difícil, porque quando você procura o vereador Edvan, que você precisa de um transporte, de um carro, para uma viagem no interior, você tem que lembrar que o vereador, ele tem que tirar o óleo do bolso dele, do salário dele, para abastecer aquele veículo. Ele tem que pagar, às vezes, o motorista para se deslocar, ele tem que comprar o pneu, porque gasta, manutenção do veículo. E o município, quando você solicita um veículo, o prefeito não bota o óleo do bolso dele, o motorista não é do bolso dele, os pneus não é do bolso dele, tudo é do bolso do povo. E você vê a dificuldade que é, porque não tem condição de atender todo mundo. Você vê o próprio município, como qualquer outro município, não tem condição de atender todo mundo. Aí você imagina um vereador que sobrevive de um subsídio. Aqui não tem verba não, aqui não tem recurso não, para o vereador fazer o que ele quer não. Aqui é um salário de 5 mil, onde ele tem que atender algumas pessoas, e onde ele tem muitos compromissos que pessoas que ganham 10 mil reais não têm. Porque nós temos pessoas diariamente onde temos que ajudar, onde são amigos nossos, pessoas carentes, que diariamente nos procuram. Então é uma matéria muito difícil. Mas cada um faz sua parte. Pessoas nos criticam, mas outros nos elogiam. É assim mesmo, é um criticando e outro elogiando. Porque onde existe mais de 7 mil eleitores, eu só tive 380 que votou em mim. Então, tenho certeza que deve ter uns 6 mil que não votaram em mim e que podem me criticar. Ou alguns que votaram e vão criticar, não votam mais, mas já tem outros que vão votar. Então, a política é assim mesmo, a vida pública, tudo isso faz parte. As críticas vêm, virão, sempre vão existir. Eu duvido se existe uma pessoa, um político, que não receba uma crítica. Isso é comum. Às vezes, quando a pessoa liga para a rádio e faz a crítica do vereador aqui, ah, rapaz, isso aí é comum, isso aí nem entra de um lado e sai do outro. Mas a gente tem que tentar consertar ou tentar atender aquele mais necessitado, aquele que mais nos procuram, e principalmente aquele merecedor, aquele reconhecedor do trabalho de um vereador. Então aqui eu me despeço. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Ade.
Senhoras e senhores, quero saudar a mesa na pessoa do presidente Adivan Miranda, demais vereadores na pessoa da vereadora Ana Lúcia, os nossos amigos auditorianos na pessoa do Gleides Fernandes. Saudação também vai para aqueles que estão nos ouvindo através da rádio, através da internet. E também quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento com vida para estarmos discutindo alguns assuntos sobre a nossa cidade. O primeiro assunto que eu quero trazer, acredito que é de suma importância, é um assunto que já vem sendo falado, comentado aqui, especialmente pelo ex-vereador José Mota. O ex-vereador José Mota já bateu muito nesse assunto aqui, sobre as doações do terreno. E eu, mediante o que eu vi hoje, senhor presidente Edivan Miranda, eu peço a Vossa Excelência que nós façamos uma reunião desta casa com o Poder Executivo, porque hoje eu presenciei uma família sendo prejudicada por erros cometidos na doação de terrenos. E nós temos uma parcela de culpa também nisso. Nós temos. Mas eu vou já dizer qual, presidente. O veterinário Romero, filho do seu Petrônio, estava me mostrando no mapa que ele tem, eles, a família deles, tem um terreno desde 1962. Olha a idade dessa escritura. E esse terreno foi doado atualmente para outra pessoa. Nós sabemos que a nossa função aqui é receber e analisar a documentação. O judiciário também, acredito que tem a sua parcela de erro. Então, é por isso que seria importante nós nos reunirmos, esses três poderes, para tratarmos sobre esse assunto. Esse assunto já tem chamado a atenção até do próprio judiciário, que aí saiu uma regulação agora aí, que vai ser cancelado várias doações no Brasil todo, por erro. E quando a família do seu Petrônio tomou por si, caiu em si, já tinha alguém entrando nesses terrenos, quando ele tem escritura lá bem atrás. Isso não pode acontecer. Então, a Câmara tem a participação por quê? Porque nós votamos. A nossa participação é essa. Então, por isso que eu quero sugerir que nós nos reunamos, os três poderes, para discutirmos sobre esse assunto. Para evitar prejuízos, tanto para aqueles que têm as escrituras mais antigas, como para aqueles que estão recebendo essas novas escrituras, para evitar problemas futuros. É por isso que o vereador José Mota, durante o tempo que esteve aqui, da sua forma de se expressar, bateu tanto nesse assunto. E hoje eu me deparei com essa situação constrangedora, tanto para a família que já tem a escritura mais antiga, como para quem recebeu. Então, acho que merece a atenção nossa. E eu quero chamar a atenção aqui, fazendo-se assim também uma voz da continuação do vereador Zé Moto, pois estou aqui porque o vereador saiu para ser secretário, assumi que sou o primeiro suplente da coligação, e quero chamar a atenção para isso. O segundo assunto que eu quero chamar a atenção, a vereadora Lúcia tocou aqui nesse assunto, que é a questão dessa prestação de contas. Eu nunca entendi, vereadora Lúcia, por que fizeram tanta ênfase nesse ano agora, Alderico, que antecede a eleição, de uma prestação de contas da prefeitura, que acontece todo ano. Todo ano é uma coisa normal. Mas deram tanta ênfase a esse negócio, tal dia, estava no rádio, estava em portais, tal dia as contas da prefeitura de Guadalupe vão ser julgadas e não sei o quê. Eu fiquei sem entender, eu digo, isso é normal. Eu acredito que a população guadalupense sabe que o Tribunal de Contas, o nome já está dizendo, Tribunal de Contas, é para julgar as contas dos poderes, tanto dessa casa como do Executivo. Mas fizeram um merchandising com o negócio, um marketing, eu acho que se esperava que fosse reprovado, eu não sei. E eu fiquei sem entender. E depois que as contas foram aprovadas, eu não vi nem tanto como antes, o mesmo merchandising, a mesma propaganda. Não. Da parte de quem estava antes fazendo, não. Então até eu entendo o porquê que o prefeito Alio deve ter botado no jornal. Porque antes estavam se fazendo essa propaganda antes de acontecer. Depois que saiu o resultado, aí o negócio esfriou. Então eu entendo por que o prefeito Allen ou alguém, algum assessor, não sei nem se foi ele, posso nem dizer que foi ele, não posso falar por ele, mas a vereadora Lúcia disse que viu no jornal, na primeira página, eu não vi, mas alguém dele, não sei, tomou essa atitude. Porque temos que deixar bem claro para a população de Guadalupe, que jornal é esse aí, vereadora? Pronto, jornal Meio Norte. Sei que alguém botou, né? Dizendo que foi aprovado. E foi o que aconteceu. Então eu acho que isso aí foi uma autodefesa, não sei. E está correto também, não está errado. Jogaram antes tanto, bateram tanto em cima, que ia ser julgado, Como se quisesse passar para o povo que ia ser reprovado e fazer um movimento tempestade em copo d'água. Porque no próximo ano também vai ter. E enquanto existir esse sistema no nosso país, vai ter. Enquanto existir o Tribunal de Contas, vão julgar as contas da Câmara e da Prefeitura. Então eu fiquei sem entender antes do julgamento, o porquê dessa tanto ênfase em cima desse assunto. Mas foi julgado, foi aprovado. E o outro assunto que eu quero trazer é a questão que tanto se falou nessa noite aqui, pelos aqueles colegas que me antecederam, inclusive pela nossa amiga vereadora Surama, Jesse James, é sobre a questão de uma crise maior, que eu até falei aqui na sessão passada, na última, que participei. A crise maior hoje no nosso país, dentro da política, chama-se crise moral. Crise moral entre os políticos. Porque como é que o povo vai respeitar a classe política se os próprios políticos estão se destruindo? Se os próprios políticos estão se agredindo? E aquilo que o vereador Amadeu Júnior falou é a mais pura verdade. Se eu começar a atacar o vereador Edivan, a vereadora Lúcia por aí, seja lá quem for, eu estou atacando esta casa e a mim também. Mas infelizmente no meio da política tem aqueles que não têm um bom senso. Estou falando não do povo, mas de político por enquanto, de guerra entre político, de tentar mostrar um defeito do outro e tal. Ninguém aqui quer encobrir defeito ou erro de ninguém, mas tem a maneira de se expressar. E isso é que tem causado um efeito negativo lá fora. Isso vem de Brasília para cá. É tão bom quando nós participamos de uma sessão, vereador Edivan, em que o Zé da Inês vem aqui e fala de algum benefício que foi conseguido para o município de Guadalupe através do trabalho desse vereador Zé da Inês, quando algum benefício que veio através do trabalho do executivo, o vereador Amadeu Júnior, buscando apoio no seu deputado federal, e que Guadalupe chegou a alcançar necessidades suprir necessidades primordiais para o município, que se chama educação. Nós hoje temos escolas estruturadas, e ele disse aqui como foi que conseguiu. É tão bom, quando nós ouvimos aqui que uma comissão saiu daqui para Teresina, conversou com o presidente da GESPISA, e acreditamos que em breve teremos um retorno positivo para a comunidade. Se cada um de nós viéssemos aqui para mostrar um trabalho voltado, que isso cada um faz. Eu não estou falando do assistencialismo, não. Esse assistencialismo sempre vai ter, porque não tem como fugir dele. Não é daquele dia a dia que é 10, 20 pessoas atrás, disse daquilo outro, não. Eu estou falando do benefício voltado para a comunidade em geral. O benefício não no individual, mas o benefício no coletivo. Onde o jovem ganha, onde o idoso ganha, onde a senhora, o senhor ganha, onde a cidade ganha com o desenvolvimento do comércio, onde a cidade ganha com o desenvolvimento da agricultura, onde a cidade ganha e cresce. É disso que eu estou falando. E nós temos feito isso. Eu até disse para o vereador presidente que nós estamos, talvez, divulgando pouco o que tem sido conseguido de trabalho desta casa junto com o executivo. Nós estamos divulgando pouco. E eu acredito que deveria ser mais divulgado através dos meios sociais. Para aqueles guadalupenses que estão lá fora, em São Paulo, não sei aonde, tal, tal, espalhados aí, fiquem sabendo também. Porque a comunidade aqui que recebe, essa está sabendo, não tem como tirar. Não tem como tampar os olhos, porque a pessoa está sendo beneficiada com poço, com energia, com calçamento, com escola de qualidade, que nem todo município do Piauí tem. Então não tem como tirar isso. Não tem como dizer que não está acontecendo. Nós temos que pensar, antes de abrir a nossa boca para atacar quem quer que seja. É bom seguir a paz. A Bíblia orienta para nós seguirmos a paz com todos e buscarmos a santidade, sem a qual nenhum de nós veremos a face de Deus. Muito obrigado.
Com a palavra, doutor Fernandes. Eu quero só aqui, até usar um pouquinho antes, para me dizer, meu amigo Adê, sempre eu digo isso, quando às vezes discutem a respeito de terreno. Eu quero mais uma vez dizer que os vereadores não têm culpa, vereador. Desculpe, eu discordo com seu ponto de vista. Essa doação de terrenos, elas têm quatro partes. A primeira é a do prefeito, que está doando. A segunda é da prefeitura, que tem uma equipe que toma de conta dessa parte. Ele é quem tem um mapa na mão, ele é quem tem o nome de cada cidadão, se já tem dono, e os que não têm. Os vereadores só procuram fazer a correção em documentação. Nós não vamos ao campo conferir terreno por terreno, porque isso não é o nosso papel. Nós temos que acreditar no prefeito que está doando. Nós temos que acreditar na equipe que ele tem lá que trabalha. E a outra parte é o fórum que resolve. O fórum é que tem que olhar se esse terreno já tem documento. O fórum é que tem a responsabilidade de olhar. Não somos nós vereadores. Nós vereadores temos que ver se realmente consta todos os documentos necessários para que seja feita essa doação. Nós não sabemos se esse terreno tem dono ou se ele deixa de ter. Então, esse caso que o vereador terminou de falar a respeito desse terreno da dona Dorinha, ele veio falar comigo. Eu digo, meu amigo, infelizmente, nós vereadores não temos culpa. Porque nós não temos ninguém, nós não temos equipe para ir em campo fiscalizar terreno. Essa culpa é da prefeitura, que é a prefeitura que tem uma equipe que toma de conta só de terreno. Tem os mapas, sabe de tudo. E a outra culpa chama-se o fórum. Porque o fórum é que tem lá o livro com o nome e o número de todos os terrenos. Então, se ela está registrando outro terreno imóvel, se ele já era registrado, o erro não é dos vereadores, e sim do fórum. Viu, vereador? Obrigado aí. Com a palavra, o vereador doutor Fernandes.
Caros amigos ouvintes da 104, da zona rural e da zona urbana, desejo da forma protocolar saudar a mesa na pessoa do senhor presidente Edvan Miranda, saudar os vereadores na pessoa do nosso amigo Zé da Inês, saudar o público presente aqui, o Martinê, como presidente da associação dos moradores lá da Cruzeta, que os outros até funcionários da casa são. Vejam só, o que falta realmente em tudo que nós fazemos na vida é esclarecimento, é formação. Agora mesmo, o vereador AD se preocupou corretamente do problema de conflito de interesses, e imóveis geralmente sempre gera esse interesse, e ainda bem quando estão vivos, intervivos. Pior é quando há falecimento. Agora vejam só, o Código Civil de 1916 diz que a carta de aforamento, o Código Civil, viu, vereador AD, de 1916, diz que o aforamento tem sabor de escritura pública desde que registrado. Em 2002 veio o Código Civil, criou o contrato de superfície e também disse que seriam mantidas como legítimas os contratos de aforamento. O que se poderia, para minimizar, é a prefeitura, ao analisar o pedido de regularização daquele imóvel, que a pessoa interessada se documentasse, apresentasse uma certidão negativa de que aquele imóvel não pertence a ninguém. Está lá o registro feito e não pertence a ninguém. Porque dentro do aforamento ele pode ser inclusive quitado após 10 anos quando a prefeitura não quer mais. É muito complexo. E o vereador, isso foge à responsabilidade do vereador. Vem para cá. Esses pedidos de regularização de imóveis, única e exclusivamente em função da nossa lei orgânica, que diz que o prefeito, para fazer a regularização desse terreno, fazendo a doação ou titularizando regularmente, necessita de autorização legislativa. Não vem para cá para o vereador analisar se é carta de aforamento, se o terreno pertence desde 1962 a Antônio dos Reis Fonseca, que já morreu há muito tempo, filho do Manuel Ribeiro da Fonseca, e outro lá. Não é isso o nosso papel. Sob ainda do papel do vereador, o vereador Jacis James foi de uma felicidade a toda prova quando iniciou aqui, ainda muito tenramente, falando da missão do vereador, se preocupando, inclusive, distinguir o que é salário e subsídio. Foi de uma felicidade tamanha que a gente possa complementar, porque realmente os vereadores têm subsídio para sua mantença natural como pessoa humana, como pessoa física, como vereador. Agora, atender a população seria através de emendas para o orçamento, e dentro desse orçamento é que seria destinada determinada verba para o doutor Fernandes, vereador Fernandes, que fez isso. Aí o doutor Fernandes não poderia manipular isso aí e fazer a devida distribuição, cavar os poços onde devem ser cavados, arranjar a retroescavadeira para aprimorar qualquer outra buraco, qualquer outra coisa que tenha sido feita. Então, o que é que eu coloquei aqui para dar um lembrete? Seria bom, antes de falar do dia dos professores, que fosse colocado no currículo dos nossos alunos palestras dos políticos, um de cada vez, para explicar qual a missão do prefeito, Qual a missão do vereador? Porque é no banco das escolas, são nessas crianças que devidamente educadas poderão levar esse conhecimento aos pais e desaparecer essa coisa de assistencialismo que está arraigada na raiz, está arraigada nas pessoas. Hoje em dia você desce do carro, quando você dá um dinheirinho para uma pessoa que te pede, o filho salta com lá de 6, 8 anos, diz, você quer me dar um real, porque está sendo criado daquele jeito. E por aí fica, isso não é correto. Nós temos que passar a educar primeiramente, está entendendo? Formar, pode ser que noutras casas legislativas, quer dizer, noutras épocas de legislativas, a turma já esteja mais compreensiva e procure descobrir qual o verdadeiro papel do vereador. Muito bem aqui comentado pelo vereador, pelo Amadeu, que disse que vereança não é ataque pessoal. Pô. Ataque pessoal vai da delegacia, faz a tua ocorrência, desce ao nível da discussão. Essa casa é muito sublime. Nós não podemos ficar lavando roupa suja ou não sei o que mais. Contas. Ora, quem é que não vibra quando uma conta é aprovada? A gente fica reticente com as contas que foram reprovadas, mas a gente vê que essa reprovação tem natureza técnica, que às vezes não é nem da própria presidente ou do presidente, mas realmente foi alguma coisa mal orientada e tudo, mas foi reprovado. Mas isso não tem o condão de desqualificar a pessoa. Contas é contas, o Tribunal de Contas está dizendo, não é o Tribunal de Justiça. Sobre o que foi pedido aqui, que o excelentíssimo doutor juiz de direito deveria dar explicações a respeito do que aconteceu em 2009, ele não tem essa obrigação, só se for solicitado. Então aquelas pessoas que estão eivadas daquela defensoria, daquela coisa de defender a turma que saiu lá da Belém, pô, vai, peticiona o juiz, pede esclarecimentos, ele vai te esclarecer. Ele não tem obrigação de vir a essa casa legislativa para dizer como ele procedeu. Ele estudou, ele sabe o que é lei, ele sabe o que é justiça. Mas eu queria realmente, não tardiamente, lembrar que todo mundo tem o seu dia. Tem um dia de estudante, um dia disso, daquilo ali. E o professor, uma das mais belas profissões, o magistério, que aqui teve vereadora que me antecedeu, disse que era missão. A missão, geralmente, é de natureza gratuita. Já o professor, além da missão, além do vocare, vale dizer, da vocação, tem também a recuperação, a retribuição pecuniária, chamada salário. Não é gratuita. Agora, são os professores, realmente, que nos fizeram e que nos fazem. Eu, quando falo de professor, eu fico muito à vontade para poder, então, parabenizar a todos aqueles que deram realmente a sua contribuição para a formação nossa, vale dizer, do povo guadalupense, do povo brasileiro, né, do povo em geral. É muito importante a missão do professor. Porque a gente já escrevia há muito tempo, criar, dar vida e função a algo original, que expresse nossos sentimentos e necessidades através dos tempos, é algo que poderemos chamar, com certa liberdade, de arte. E realmente é uma arte do professor. É aquela coisa espontânea que ele tem, que transmite ensinando, e recebe, inclusive, ensinamentos também para a sua maior formação. Vejam só, eu digo isso e me lembro, sem diletantismo, sem querer dizer, porque eu sou isso, faço aquilo e tudo, bato o corno e faço o gol, não é nada disso. Mas é uma necessidade de dizer esse papel fabuloso que tem o professor. A palavra professor está realmente estritamente ligada ao trabalho, a um trabalho dignificante de formação humana. Vejam só o que é o professor, a continuidade da nossa família, a continuidade do nosso lar. é o professor. Sob professor, vejam só, em Teresina, nós tivemos a oportunidade de ser professor na Escola Técnica Federal do Piauí, na Escola Técnica Luiz XIII, no SENAC. Por missão do banco, fui transferido para Bacabal. Em Bacabal, eu fui professor da Escola Alfredo Bueno. Meus 10 minutos estão menor do que os de outros. Então, vejam só. De Bacabal, fomos para Brasília. Fomos professor no SENAC, concursado em Brasília. De Brasília, São Luís, professor da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, professor do Uniceuma, a maior entidade particular do nosso Nordeste, universidade, e vi. E depois eu digo, não, eu vou deixar esse problema de professor e vamos para o nós vai, nós é, nós foi, nós ia, de fazenda, que é onde eu estou também. E também vim tentar fazer alguma coisa como vereador em Guadalupe. Estou tentando, é difícil, devido à incompreensão que o Jesse James muito aqui relatou. A incompreensão daqueles que não votaram na gente, não votou em mim, como também não votou nele. A incompreensão daqueles que votaram, se eu esperava mais. Poxa, já até recebeu antes, mas ainda quer mais. E tome mais, e tome mais, e tome mais. E acha pouco, porque não sabe o que é o papel do vereador. Ele não sabe das discussões que a gente tem tido no gabinete do prefeito. Já fomos em 6 vereadores. Não, prefeito, peraí, tudo. Nós temos falado com o prefeito e não vamos dizer lá para ele, amém, 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 não. Nós vamos elevando problemas com a iluminação pública, que realmente também é um misto de responsabilidade da prefeitura, mas também da Eletrobras. O prefeito não faz poste, não pode comprar poste, mas o poste dando lá, ele manda botar luz. E por aí vai, gente. É muito complexo administrar. Antes de se fazer qualquer crítica, que não se faça demagogicamente. Pô, estuda o problema, estuda o cerne da questão. Vem aqui, reúne os vereadores, todos nós. Rapaz, o que a gente pode falar da tribuna para levar o povo, para o povo acreditar nessa casa? Mas chegar aqui e ficar, mas não sei o que, fulano não quer dizer, é porque o Richard quer que eu faça. Aí pronto, dividindo a casa, está facilitando a vida de quem nos quer malhar. 5 mil, dizia o rapaz ali, é pouco. Eu junto com mais outras coisas, e não dá para nada. Não podemos furtar, mas podemos ser coerentes. Mas estamos para ajudar. Agora, é muito pouco o nosso dinheiro para ajudar como nós queríamos. Porque a gente vê a necessidade, a Secretaria de Saúde não tem condições de arcar com todos os tipos de medicamentos. E a gente vê que tem pessoas que precisam. Quer dizer, quando é medicamento, fome, aí a gente se aniquila, toma até dinheiro emprestado em banco, mas está ali. Aí, em contrapartida, vem a alegria, né? Aí temos que participar nos... como é que se diz aqui? Eu estou acostumado e já estou me esquecendo. Não é acompanhamento, não é apadrinhamento, que também é, mas o problema da cooperação, como é? Todo mundo sabe aqui? Patrocínio do dia 20, 21, 22, a turma fica logo fazendo fila ali, acolá e alhures. E fica doido. Quer dizer, isso é vereador? Isso é trabalho do vereador? Não é, gente. Agora, você fazer uma visita, não só agora, em setembro de 2016, mas você faz uma visita previamente, vê a necessidade de alguém doente, cede o carro, não pode ter o carro, dá o combustível. É outra coisa também, que não é ainda o papel do vereador, isso seria da prefeitura, seria do executivo, mas a gente vem para isso. O nosso caso aqui é legislar. E o nosso caso aqui, nós precisamos também aprender com os alunos futuros que vão receber essas aulas a respeito de que é o prefeito, de que é o vereador, a ser vereador. Vereador não é luta de MC, vereador não é ringue. Eu tinha muitas coisas para dizer aqui, e me despedindo, eu queria realmente lembrar que o dia do professor tem uma pessoa que a gente às vezes esquece. É aquele mestre dos mestres, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é que foi o mestre dos mestres. Foi ele que nos ensinou, através de parábolas, como é o mundo. Foi ele que nos ensinou a amar a Deus. Foi ele que fez todos os seus discípulos. Paulo vai pregar lá em Coríntios. Vai pregar. Fez os evangelistas, os Mateus. Quem abre a Bíblia e vê os Atos dos Apóstolos, vê ali o verdadeiro professor, a aula dele, do Messias. Esse foi que foi o mestre dos mestres. E não pedia tanto patrocínio. Em homenagem póstuma, eu queria aqui lembrar e prestar homenagem à professora Auristela, a grande professora de todos os tempos. Eu tive o prazer de privar da amizade pessoal dela na velha Guadalupe e também aqui na nova, esposa do grande vereador Everto, que deu o nome a este plenário. E agora eu queria saudar as presentes, trabalhando muito, a professora Conceição, a professora Francisca, nossa secretária de Educação, que denodamente trabalha, erra aqui, erra lá, mas conserta imediatamente, sempre trabalhando em prol dessa turma. A Maria do Carmo, a pioneira, como é que se lança um estudo particular, o IEB, e fica tão brilhantemente aí. Não era vaidade dela, nunca foi vaidosa, mas aí sim, aquela vontade missionária de formar gente. Também queria brindar a professora Regina, presidente do sindicato, saudá-la pelo dia 11 de outubro, o professor Edivan, lá do Coqueiro, presidente, e por último também o professor Juvenal, que andou se preocupando também há algum tempo com as causas de Guadalupe. Então, gente, era isso que a gente ia dizer. Poderia falar muito mais, mas é encher o saco de vocês. Desculpem, porque às vezes você fala, diz que muito fala, muito erra, mas é porque a vontade que a gente tem é de esclarecer ponto por ponto, vírgula por vírgula, para que a gente aprenda, para que a gente reflita na hora de fazer qualquer crítica. Critique e aprenda, apresente sugestão. Tudo de bom. Que Deus continue a nos iluminar.
Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório presente, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural, o meu boa noite. Eu inicio o meu pronunciamento inclusive falando aí sobre as palavras do vereador Amadeu Júnior no tocante à isenção do amião compactador de lixo. Só complementando a informação do vereador, eu quero informar aos vereadores e ao povo de Guadalupe e o amião compactador de lixo já foi comprado, certo? Está sendo só adesivado em Teresina e amanhã ou depois já estará em Guadalupe para entrar em funcionamento. Mais uma luta do prefeito Ali Mozinho, e tanto lutou para conseguir este caminhão. Eu quero informar também sobre assuntos outros que nós já debatemos nesta Câmara, sobre alguns projetos em andamento, obras do prefeito, e aí eu quero registrar a reforma do Cine Mandaru, certo? E já está licitado, certo? E deve ser dado início breve, certo? Pela Secretaria de Turismo. Quero dizer isso, e apesar desta grandiosa crise, de tantos problemas que o nosso município está passando, mas e o nosso prefeito não está descuidando um minuto sequer para adquirir, para dar continuidade, certo, às obras que o município tem e precisa ter. Um outro assunto é sobre a reforma da Praça do Oeiro. É o prefeito Alho também, usando sua grande amizade com o governador Hélio Dias, e sensibilizando o governador sobre a situação que o nosso município se encontra, certo? É, o governador autorizou um crédito de R$100 mil pela Secretaria de Infraestrutura do Estado para que a Praça do Oeiro possa ser concluída, certo? Então esta é mais uma vitória do nosso prefeito, é uma obra e já já será retomado a sua construção. Outra também, o estádio municipal. Nós sabemos que teve tantos anos lutando, documentos lá na Caixa Econômica desaparecendo, tendo que ser refeito o processo, mas graças a Deus também foi dado início e agora mesmo o engenheiro já fez as suas primeiras medições para levar para a Caixa Econômica, para que a Caixa Econômica possa liberar a sua primeira parcela dos recursos para a obra continuar, ser dado continuidade do serviço. Eu quero também dizer aos vereadores e usar a tribuna, em especial a vereadora Ana Lúcia, ao vereador De Carlo, onde ele falou e não sabe por quê, e a prestação de conta do prefeito em 2012, tinha tanta gente, estava tão ansioso para ver esse julgamento da expressão de conta. Eu quero dizer, vereadores, é porque 2012 foi o ano eleitoral, certo? E a oposição pensava, porém razão de ser um ano eleitoral, e o prefeito foi candidato à reeleição, ele poderia ter feito alguma falcatruas e o Tribunal de Conta liberar ou reprovar a sua prestação de conta. Mas não, pelo contrário, a sua prestação de conta foi aprovada. E o prefeito Ali já está no seu 7º ano de mandato e até agora o Tribunal de Conta não reprovou nenhuma prestação de conta do prefeito Alho. Reprovou foi a prestação de conta da presidente Ana Lúcia. E passou apenas 2 anos na presidência, já no segundo ano, a sua prestação de conta foi reprovada. E a vereadora Ana Lúcia disse, e não foi reprovada, mas não cometeu nenhum erro. Como? E o tribunal reprova uma prestação de conta se não foi encontrado erro? Só se reprova a prestação de conta quando se encontra erros. E erros aí eu quero registrar, e o tribunal considera em uma prestação de conta, são exatamente os parâmetros, as normas e rege uma prestação de conta. Por exemplo, salário de vereador não pode passar de 5% da receita do município. É um parâmetro. Se passar, vai ser reprovado. Viu, Edvan Miranda? Vai ser reprovado mesmo. Se você repassar 70% de despesa, um pessoal da AMRA, outro parâmetro, vai ser reprovado. Então tem vários parâmetros e o presidente da AMRA tem que obedecer, tá certo? Você não pode gastar e você não tem gasto. Não tem legalmente, onde se fala, e não ter legalmente, não ter suplementação orçamentária. A vereadora Ana Lúcia gastou só no mês de dezembro do seu último mandato de presidente, ela gastou mais de R$300 mil na AMRA, a fim de não devolver o dinheiro para o Poder Executivo e poder ter feito também uma grandiosa obra pelo município. Quer dizer, ela aplicou o dinheiro, estamos vendo, mas ela usou o dinheiro sem autorização, contrariando as normas e o Tribunal de Conta exige. Consequentemente, a sua prestação de conta foi reprovada por unanimidade. Unanimidade. Nós não estamos aí sendo felizes com isso, não. Estamos lamentando. E sabemos que ela fez seu trabalho como presidente. Nós estamos dizendo, é isso, e a prestação de conta existe várias normas, vários regulamentos, vários parâmetros, e tem que ser obedecido tanto pelo legislativo quanto pelo executivo. E é por isso que o prefeito Alho tem tido bom resultado em suas prestações de conta. Primeiro, ele tem profundo conhecimento da sua administração. Ele sabe tudo o que está acontecendo em sua administração, em sua secretaria. Onde vai ter a prestação de conta, ele está lá, presente. Tem uma dúvida? Ele usa a tribuna do tribunal de conta e justifica e mostra. E o conselheiro admira, porque realmente ele tem conhecimento de causa. Isso tem favorecido o julgamento de suas contas. Certo? Eu quero dizer também, e aos amigos, e nós temos uma notícia, mais uma notícia ruim, diante de tantas outras, e já estamos passando, como foi a queda do nosso coeficiente do ICMS, e de 1,47 caiu para 0,97, e o Tribunal de Contas do Estado já publicou, certo, no seu diário oficial eletrônico, para 2016, e o coeficiente para Guadalupe para o próximo ano vai baixar e muito ainda, vai aí para 0,56. E já está aí publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas. 0,56. Uma queda de 42% do ICMS. Quer dizer, o nosso ICMS vai ficar abaixo do fundo de participação. Vai ficar incontrolável a situação administrativa financeira de Guadalupe. Mas uma esperança no fundo do poço. O prefeito está correndo, junto com o seu secretário, Dejaci Carvalho, certo? Junto à CHES, olhando todo o faturamento que houve da energia de 2013, 2014, 2015, para tentar ver se vai conseguir reverter essa situação. Porque essa publicação, ela é uma publicação preliminar, é um coeficiente ainda preliminar. E sabemos, em 2013, o problema da Eletrobras, a CHES deixou de informar um faturamento de energia em torno de 72 milhões. Se o Tribunal de Contas, já conhecendo, já sabendo dessas informações, poderá reaver esse coeficiente e poderá melhorar a situação do nosso município. E do contrário, vai fechar as portas mesmo. Outra notícia boa, muito bem, vereadora Ana Lúcia, uma notícia boa é que o município de Guadalupe tinha que devolver 188 milhões em 6 parcelas. Já foi devolvida a primeira o mês passado. 188 mil por mês, 6 parcelas. Mas o prefeito Wallace também recorreu ao Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas julgou em plenário e suspendeu essa devolução. Essa foi uma vitória, ora do nosso, do município, do prefeito e nosso. E o Tribunal de Contas, por unanimidade, resolveu suspender a devolução desses 188 mil, era em 6 parcelas, foi devido só a primeira, e o Tribunal de Contas, ora, deu ganho de causa para o prefeito. Realmente foi suspenso. Foi suspensa essa devolução. Um outro assunto, nós vemos, mesmo apesar de toda essa dificuldade, lá no bairro Cruzeiro, o prefeito continua fazendo alçamento, certo? Não parou. Está lento, é claro, está difícil. Bem como a reforma do antigo hotel. Mas também não está parado, estão trabalhando, certo? E as pessoas estão indo aos poucos, esperamos, e com fé em Deus, possa haver uma melhora para o ano de 2016. Muito obrigado, eu retorno a palavra. Sim, lembrando aí, eu conversei com um prefeito sobre a realização das provas do Enem sábado e domingo próximo. E o prefeito já autorizou o ônibus, certo? Para levar todos os estudantes que vão fazer prova em Floriano, sábado e domingo, pelo Enem. O professor Sidney deverá controlar lá no colégio Alus Frão, certo? Fazer controlar os números de pessoas para saber se é preciso um ônibus ou dois ônibus. Mas o importante é que o prefeito está cedendo os ônibus para levar os estudantes para aplicar as provas do Enem. Obrigado.
Quero aqui nesse momento fazer as minhas considerações finais, Quero mandar um alô para meu amigo Emilvan, na Vila Parnaíba, meu amigo Cutia, na Coab, meu amigo Odório, também na Coab, nos ouvindo, Carlos Chaga, no Bom Jardim. Eu quero, em nome da Câmara Municipal de Guadalupe, de todos os vereadores, dar meus pesares à família de Dona Rosa Alvir, do seu Joaquim, funcionário da Chess, pela perca do seu filho, Joaquim Filho. Uma pessoa muito amiga, uma pessoa muito brincalhão. Aonde ele estava, a alegria estava por perto. Então, nós do Poder Legislativo, em nome de todos os vereadores, quero aqui dar nossos pesares a essa família. Que Deus nos tenha num bom lugar. Eu quero, nesse momento, iniciar as minhas palavras falando a respeito de um acontecimento que está acontecendo em Guadalupe. Eu quero, procurei por várias vezes conversar com o prefeito, conversar com o secretário de saúde, conversar com pessoas que fazem parte da administração, para me explicar um assunto que está acontecendo, vem acontecendo em Guadalupe. Eu sempre procurei defender o interesse do povo da minha cidade. Então, até o momento, não tive nenhuma solução. Mas eu quero dizer que eu não estou aqui para medir força com nenhum cidadão. Eu não estou aqui para medir força com nenhum político. Eu estou aqui para defender o povo da minha cidade. É por isso que procurei o prefeito. É por isso que procurei o secretário de saúde. Vou esperar que ele tome as suas decisões e procure resolver os problemas de Guadalupe. Nós não aceitamos o que está acontecendo. Não aceito ser desafiado por nenhum cidadão, por nenhum funcionário desse município, porque não desafio ninguém. Eu não estou aqui para medir força com ninguém. Eu estou aqui para defender o povo de Guadalupe. Para isso fui eleito e continuarei até o último dia do meu mandato defendendo o povo que me elegeram e que me representaram. Então, não vou calar, vou falar a realidade. Então, vou aguardar que tome as posições e que resolva esse problema, porque não admito de maneira alguma. Eu quero também parabenizar aos professores pela passagem do seu dia, dia 15 de outubro, o dia do professor, parabenizar todos os professores do Brasil, do Piauí, especial o de Guadalupe, em nome da nossa diretora, professora, nossa amiga Leda, nosso amigo João Celso. Então, parabéns a todos os professores, especial o de Guadalupe. Quero também parabenizar o Colégio IEB, a direção daquele colégio, aos alunos, aos professores, coordenadores, pela belíssima apresentação da 18ª Feira Cultural. Um tema importante, uma volta ao mundo. Excelente trabalho da equipe, de cada um, de cada pessoa que se empenharam, dos padrinhos, das madrinhas, dos alunos que muito trabalharam. Sempre participei daquela feira e cada vez que participo, mais alegre, mais animado eu fico, porque eu vejo o empenho do professor, do diretor, dos alunos, dos organizadores. Então, Maria do Carmo, professora, muito obrigado pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo dentro do nosso município. Parabéns à professora Raimunda, parabéns a todos os professores daquele colégio. Eu quero também falar um pouco a respeito do que falou a vereadora Surama, que também falaram o vereador AD, quando o Jesse James também falou esse assunto. Quando eu vejo a pessoa em uma raiva e chega lá falar um monte de vereadores, eu acho que eles não conhecem o verdadeiro trabalho de vereador. Eles só se preocupam que diz que vereador ganha bem, não faz jus a seu salário. Pois eu quero dizer a essa pessoa que eu faço ao meu. porque eu trabalho. Eu procuro fazer o que eu posso. Eu ajudo o pobre, o rico, quando posso. Quando não posso, não resolvo. Que ninguém vai eleito 4 vezes sem fazer nada. Se estou aqui pela 4ª vez, que nem tem vereadores aqui, o vereador Alderico que está pela 5ª vez. Tem vereador que está no 1º mandato, mas ele está aqui porque foi reconhecido pelo povo. Talvez essa pessoa que lá falaram, aqueles que estavam dizendo, gostaria de estar aqui. Eles já tentaram, mas não conseguiram. Porque o povo não acredita nas suas propostas. Porque o povo reconhece quem é seu verdadeiro representante que você deve botar. Quem sabe, na próxima eleição ele não pode estar aqui porque tenha melhorado o seu trabalho. E nós tenhamos feito algo de errado e vamos ser penalizados pelo povo. Mas enquanto você está trabalhando correto, o povo lhe aceita e lhe dá novamente mandato. Pessoas que nos criticaram já tiveram a oportunidade de fazer parte de uma administração. Deveria estar na administração. Por que não está? Deve ter feito algo de errado, então não desenvolveu o seu papel. Porque se tiver desenvolvido, estaria lá novamente. Mas eu quero dizer ao povo de Guadalupe que tem muitos vereadores que trabalham sim, porque todos os dias, eu estou aqui na Câmara Municipal e eu vejo o trabalho do vereador AD, eu vejo o trabalho do vereador Zé da Inês, eu vejo o trabalho da vereadora Ana Lúcia, vejo o trabalho do vereador Alderico, vejo o trabalho do doutor Fernandes. Talvez eles lá não vejam, porque não andam no Poder Legislativo. Talvez eles não vejam, porque eles não precisam do trabalho do vereador. Eles acham que o trabalho do vereador é só cobrar, cobrar. Nós cobramos, que já cobrei várias e várias vezes aqui na tribuna. Já cobrei, que nem estou cobrando nesse momento do prefeito Allen, como estou cobrando aqui do secretário. Eu cobro quando eu vejo a coisa errada. E se está dando certo, a gente tem que continuar. Agora, se está dando errado, tem que deixar. Então, se algumas pessoas que participaram da administração hoje não estão, porque fez algo de errado, então não desenvolveu o seu trabalho. Se o vereador Edivan Miranda está aqui no 4º mandato, porque ele trabalha pelo povo, o povo acredita. A vereadora Ana Lúcia está aqui para o seu 2º mandato, porque o povo acredita no trabalho dela. O vereador Alderico está aqui no 5º mandato, porque o povo acredita no seu trabalho. Se não acreditasse, só votaria uma vez. Não vota a segunda, vereador. Porque às vezes as pessoas dizem a eleição mais fácil que tem é a primeira, e é mesmo, que você pode se enganar a qualquer momento. Depois que você bota lá a pessoa, e você vai saber se ele realmente merece ser seu representante, se ele vai eleito a 2ª vez porque ele fez o seu papel, se ele vai eleito a 3ª vez porque continua fazendo o papel, se ele faz a 4ª porque continua trabalhando. Então eu, vereador Edivan Miranda, faço sim jus ao meu salário que hoje eu recebo. Não tem nenhum dia que eu estou aqui, vereadora, nessa Câmara, que não entra uma pessoa precisando de algo. E se eu posso, eu resolvo. Se eu não posso, eu digo que só posso resolver tal dia. E vou lá e resolvo. Então, tem algumas pessoas que não acompanham, ficam falando que o vereador não faz nada, que o vereador não faz nada. Eu discordo quando uma pessoa vai para a rede social e dizer e do lado do prefeito não tem uma pessoa que possa representar, não tem uma pessoa que possa ser um prefeito. Eu discordo. Será se as pessoas ruins estão tudo do lado do prefeito? Será se as pessoas que podem ser prefeito estão do lado contrário? E é isso, meu amigo. Quando a pessoa diz, eu quero ver como é que os vereadores da situação vão entrar no próximo ano na casa de uma pessoa para pedir um voto. Pois eu entro de cabeça erguida. Porque eu tenho certeza que o meu papel eu fiz. Se eu não tivesse feito, talvez eu não poderia ir de cabeça erguida, mas eu vou, porque eu sei do meu trabalho prestado. E confio no povo que aqui me botaram. E vou continuar trabalhando dia a dia pelo povo de Guadalupe, principalmente por aqueles mais carentes. Com essas palavras, eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para terminar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2015. Boa noite e obrigado a todos.